a China suspendeu a importação de 3 processadores brasileiros de carne, informou o Ministério da Agricultura, citando preocupações de Pequim com relação de conter o novo surto da epidemia de Covid-19. O Ministério não informou quais fábricas tiveram habilitações de exportação suspensa. Para falar sobre esse assunto, estou com o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, da Esalq, lá de Piracicaba, o pesquisador Tiago Bernardino de Carvalho. Como vai, pesquisador? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer em falar com o senhor. Chega a ser uma surpresa essa restrição, essa suspensão da China de importação da carne brasileira?
Olha, Marcos, em primeiro lugar é uma satisfação estar podendo falar sobre o assunto aí com vocês, com os amigos aí da CBN, tá? Realmente, não vou dizer que causa preocupação, mas também causa espanto nesse movimento da China. O que a gente olha, Marcos, e ouvintes da CBN? A gente ouve um movimento, observou um movimento da China muito forte nos últimos 3 anos em busca da carne brasileira, tá? Especialmente bovina, suína e de frango. Muito mais bovina e de frango, tá? A grande questão é que quando eu compro muito em qualquer mercado, compradores e vendedores, eu crio uma dependência muito forte. E eventualmente eu vou querer negociar, renegociar preços, e isso com uma pandemia por trás, com uma crise de saúde por trás, o que pode impactar, sim, também voltar o vírus para eles. Então, tudo se coloca na mesa. Tem a precaução em relação à pandemia, né? Mas tem também toda uma relação comercial em termos de valorização de preço e que muitas vezes a China vai tentar renegociar. Então, evidentemente que poderíamos ter plantas, sim, infectadas pelos seus trabalhadores, isso é comum, isso pode ocorrer, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Austrália. Propriamente falando da China, a China embargou também alguns frigoríficos australianos no final de maio. Então, evidentemente, acontecendo isso no Brasil, isso poderia ocorrer. Mas a gente tem que lembrar também um pouquinho alguns números aí, que a China habilitou até o final de 2019 89 frigoríficos brasileiros. 44 frango, 12 suínos, 32 bovinos. Então, esses 3 frigoríficos que realmente tiveram suspensa suas vendas para a China, causa uma apreensão? Sim, a gente tem que tomar cuidado em termos de sanidade da indústria e do produto, mas realmente a gente tem um comércio com a China muito mais forte do que realmente, né, um problema aí com menos frigorífico exportando, tá?
Mas pode aumentar esse número de restrição, de número de plantas a serem não compradas, né? A China pode aumentar esse número de frigoríficos?
Eu acredito, olhando o que vem acontecendo no mercado mundial, a gente tem um déficit muito grande de produtos agrícolas, principalmente grão, soja e carnes, tá? Pode acontecer um aumento? Pode acontecer um aumento, sim, se realmente a gente tiver um impacto de problemas internos de infecção junto aos trabalhadores. Mas eu acredito que as empresas realmente têm uma fiscalização muito forte, tá? Tem tomado toda a precaução, até mesmo o Ministério, o MAPA, né? Ele vem buscando isso, porque além de gerar receita, a gente tem essa dependência que eu comentei agora com vocês sobre a China em relação ao produto brasileiro. A gente tem um déficit, como eu falei, de muito, muito grande, principalmente carne bovina no mundo. Tá? Então a China está comprando muita carne. Hoje, agora de pouco, há 15 minutos, saiu os dados fechados de junho, né, das exportações. E nós estamos batendo recordes atrás de recordes. De novo, o melhor mês seguido de exportação. Batemos recordes desde março, abril, maio e junho agora. Uhum. Então, esse movimento continua. Pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Mas eu acredito que todo o trabalho sendo feito pela cadeia em si para proteger, né, a saúde de produtores, trabalhadores e também a saúde da carne em si, eu acho que isso vai ser amenizado, tá? Uhum. Principalmente por essa dependência da China em relação aos produtos brasileiros.
E essa mesma China, algum tempo atrás, né, que o Brasil passou a a exportar mais carne para a China fez com que o preço aqui no mercado nacional explodisse, né? Pode ocorrer ao contrário com essa retração chinesa, os preços aqui diminuir, ficar mais, tem que fazer a venda desse produto, podemos ter uma redução ou isso ainda é muito, muito cedo para se falar?
Olha, eu vou um fato recente. Ano passado, realmente, a gente teve uma venda muito grande para a China, principalmente em outubro, novembro. Aí a China, ela sai do mercado, porque ela já tinha o estoque pronto, ela renegocia o contrato com a gente. É muito similar do que aconteceu nas últimas semanas. Aí ela não compra no começo do ano, aí logicamente vem a pandemia, mas era principalmente pelo estoque formado dela do Ano Novo Chinês, 24 de janeiro dele. Então eles saem do mercado e realmente a carne aqui no mercado interno, ela cai um pouquinho, final de janeiro, começo de fevereiro. Aí veio a pandemia, mas também a China voltando a comprar muita carne em março. Pode ocorrer uma queda de preço no mercado doméstico? Pode ocorrer se a China sair. Por outro lado, infelizmente a gente tem, infelizmente eu estou dizendo para o consumidor final, mas felizmente para o produtor no campo, a gente tem uma oferta muito baixa de produto, de animais pronto para abate, principalmente por causa do frio e da seca, né? A gente não tem chuva, muita chuva agora, então a gente não tem pasto, os animais não estão prontos em volume para o abate. Então, esse equilíbrio de preços é que sustenta. A China pode até recuar um pouquinho, mas a gente tem baixa oferta no mercado. A oscilação pode ocorrer, mas não vai ser muito grande para o consumidor.
Pode ser que até ocorra um aumento, né? Como o senhor está falando, né? Não tem muitos animais para o abate, é um período de seca. Pode subir também, né?
Exato. O bom para o consumidor, podemos dizer assim, que o boi acaba tendo a carne de segunda e a carne de primeira. Evidentemente, gostamos de comer um malcato, um contrafilé, assim por diante. Mas, por outro lado, a gente tem outros tipos de corte mais em conta, barato, como músculo, coxão mole, coxão duro, que ainda assim nos dá essa ascensão para o consumo de carne bovina. Mas, realmente, pela baixa oferta, a gente pode ter, sim, um preços firmes do boi e da carne no mercado para o consumidor.
Essa carne exportada, a gente está citando o exemplo a China, é a carne de primeira que eles encomendam?
Ela, na verdade, assim, Hong Kong, né, eles compram juntos, né, mas Hong Kong, eles contabilizam junto, Hong Kong é um pouco separado, ela compra o dianteiro, carne de segunda. Agora, a China, ela comprou, como a gente diz aqui no Brasil, o boi inteiro, né, o boi todo. Então, ela está comprando carne de primeira e carne de segunda. Então, eles saindo tudo, tá?
Agora, pesquisador, existe esse risco da contaminação dessa carne importada gerar um foco de nova contaminação?
Olha, sinceramente, eu não acredito. O grande medo que há, principalmente dos importadores, evidentemente, é essa contaminação de containers, de pessoas que estão trabalhando desde no porto e também no navio, na carga, tá? Então, a preocupação começa daí, evidentemente. Dentro do frigorífico pode ter alguém contaminado, que na embalagem e até desde a saída do frigorífico pode levar esse vírus. Mas eu acho que essa incidência deve ser muito baixa. Tá? Eu não acredito que isso deva ocorrer. Eu acredito, sim, muito mais numa relação comercial de achar um fator, tá, para realmente renegociar condições com os exportadores brasileiros muito maior, evidentemente, do que a contaminação do vírus. Tá? Sendo muito claro e sincero. Então, eu acho assim, a China está sendo muito boa para o país, está muito bem, principalmente em épocas de crise. Tem um setor agro que realmente vem conseguindo fazer vendas, melhorar divisas, etc. Mas a grande questão é, gera-se otimismo, mas a gente tem que ter cautela, porque a gente está dependendo de um grande player. Se o preço sobe aqui, sobe para ele também. Então, ele vai querer renegociar. Então, se tivermos uma contaminação, ele vai falar, opa, eu não quero essa carne. Vai jogar a pressão para a economia e para a cadeia, para o frigorífico brasileiro, tá?
Isso fez com que a arroba do boi aumentasse ou caísse nesses últimos dias?
Não, pelo contrário ainda, até mesmo pela questão da oferta que a gente comentou há pouco, ela arroba vem se mantendo firme, né? Como a gente disse, a gente está na entre safra, então muitos pecuaristas não ficaram com otimismo para confinar gado, para comprar ração, porque está muito caro o milho também. Então, ele vem deixando o boi magro, esperando o melhor preço. Então, o preço sustentou. O preço realmente ainda a gente não sentiu esse efeito. Pode ocorrer? Provavelmente a gente pode ocorrer, mas deve, se a arroba desvalorizar ou oscilar, e se o preço da carne oscilar, vai ser também pelo momento que a gente vive no mercado doméstico economicamente. 75%, 80% da carne fica aqui. Então, o reflexo de uma menor ou de uma queda da arroba e da carne vai vir do mercado doméstico, muito mais do que uma suspensão de 3, 4, 5 frigoríficos no mercado externo.
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Mauro de Campinas. Ele fala boi de primeira ou boi de segunda, e acho que ele quer falar carne de primeira ou carne de segunda. Ele está dizendo que o verdele não existe, pois se vender o boi inteiro, ele quer saber como que isso é classificado.
Vamos lá. É uma pergunta, eu vou tentar interpretar o que ele falou. Por exemplo, China. A China, ela compra um boi específico, um boi jovem, de até 2 anos e meio, com no máximo 4 dentes, etc. A dentição vai aumentando conforme ele vai ficando velho. Então ele quer um boi jovem, que a carne do boi jovem ela é mais macia. Uhum. Então a China, só para vocês terem uma ideia, se a arroba hoje está R$215, R$220, hoje em São Paulo, a gente está falando de um preço de R$5 a R$15 a mais por arroba desse boi China. Tá? Então, quando ele fala o boi de primeiro, o boi de segunda, eu estou falando de um boi realmente de primeira, que tem carne de primeira e carne de segunda, traseiro e dianteiro, mas é um boi bem preparado, é um boi bem alimentado, saudável, jovem, que tem essa precificação maior pelo produto, de R$5 até R$15 a mais para a China. Agora, o boi de segunda é aquele boi que a gente chama, um boi gabiru, um boi tucura, ou seja, um boi sem raça, um boi velho, assim por diante. Então, sem muita padronização. Então, realmente, eu tenho essa diferença. Agora, essa questão, essa precificação, né, a China ela acaba pagando porque ela precisa dessa carne. Mas, evidentemente, ela quer algumas características do boi, como esse boi ser jovem e ter um boi padronizado. Então, os frigoríficos também estão ganhando muito dinheiro, assim como os pecuaristas. Estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando dinheiro. Então, eles vão buscar de tudo quanto é maneira, assim como com a classe de produtores, a realmente buscar uma questão saudável da indústria. Então, essa é a diferença, que a China acaba pagando um boi que ela quer com mais padrão e mais jovem.
O Tiago, você é sobrinho do Fernando, é isso?
Desculpe, perdão.
Você é sobrinho do Fernando?
Eu sou sobrinho do Fernando.
Isso, ele está te mandando um abraço. Aquele é seu tio, né? Fernando aí de Piracicaba.
Legal, obrigado. Grande abraço, tio.
É, a CBN tem uma boa audiência aí. A Marta Marjota ainda é do CPEA?
A Marta, ela está dando aula em Araras, trabalhou por muito tempo aqui no CPEA. Uhum. Agora ela é professora na UFSCar em Arara.
Ah, que bacana. Marta foi minha contemporânea de colegial.
Que bacana.
É bacana. É bom sempre falar com o pessoal do CPEA, porque é da Esalq, pessoal que faz um trabalho bem bacana, principalmente nesse setor, que é o setor que está impulsionando o Brasil nesse momento. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, da USP, da Esalq Piracicaba. Um abraço para você, obrigado pelas explicações e uma boa tarde.
Obrigado, Marco. Um abraço a todos os ouvintes e toda a equipe CBN, que sempre dá o espaço para a gente passar uma informação aí para a sociedade, que acaba sendo o papel do CPEA e da universidade.
É verdade.
Um grande abraço
e
bom trabalho para todos, viu?
Obrigado. E um papel importante nessa questão, principalmente com relação a essa restrição que a China está impondo e o brasileiro já fica com medo. Obrigado, viu? Até uma próxima.
Até, um grande abraço.
Outro.